E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias e também com a cobertura especial sobre Covid-19, a produção científica que temos apresentado para você. Sempre às terças você já está se acostumando, né, a acompanhar os detalhes da Rede Solidária de Pesquisa, os pesquisadores que trazem mais uma nota técnica que aqui nós vamos detalhar para você, a nota técnica 21. E vamos falar sobre o uso de máscaras como medida de baixo custo e eficiência para conter a transmissão do novo coronavírus. A gente vai falar um pouco também a respeito das ações do governo federal, a importância, né, de fiscalizar, de implementar estas medidas, como os estados viabilizaram e flexibilizaram, por exemplo, essa questão da proteção de máscara, que a gente sabe que é uma das medidas mais importantes, né? E o distanciamento social. Eu vou conversar sobre o assunto hoje com dois pesquisadores da Rede Solidária de Pesquisa. Eles são alunos do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESCH USP. A Isabel Costa, a Rosa Zilander e o Pedro Schmaus. Bom, eu começo perguntando para Isabel o seguinte: vocês dão ênfase nesta nota técnica, partindo, portanto, das principais conclusões, a importância, vocês levantaram o uso da máscara como barreira na propagação, não é, do coronavírus. Quer dizer, que importância isso tem, uma medida que foi insistentemente, não é, indicada pela Organização Mundial da Saúde, juntamente com o distanciamento de 1,5 metros, o distanciamento social. Explica para a gente como é que vocês, onde vocês levantaram esses dados, Isabel, sobre o uso de máscara.
Roxane, então, sobre o uso de máscaras, a gente usou como referência principal órgãos internacionais, né? Então, a gente está olhando, por exemplo, o Instituto de Avaliação de Métricas de Saúde da Universidade de Washington e outros órgãos como a OMS, que postulam as máscaras como um meio de baixo custo e de eficiência no combate do coronavírus, né? Essa eficiência, entretanto, ela vai depender dos materiais que são usados para fazer as máscaras e do modo como as máscaras são usadas, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente acabou vendo vários exemplos de pessoas que estavam usando a máscara incorretamente, deixando de cobrir o nariz ou deixando de cobrir a boca. Então, a máscara, ela é um meio extremamente eficiente de segurar a transmissão do coronavírus, mas isso tudo depende de muitos outros fatores.
Compreendo. Agora, Pedro, o Brasil, qual foi a posição do Brasil? Porque a Isabel fala dessa colocação importante da Organização Mundial da Saúde e os dados apurados internacionalmente. E o Brasil, como é que ele lidou com essa questão, essa medida como política, não é, de prevenção dessa crise sanitária? Demorou um pouquinho para isso acontecer, mas aí vocês apuraram os detalhes, não é?
Bom, a nível estadual, teve primeiro algumas medidas de recomendação de uso de máscaras, principalmente por trabalhadores de áreas que têm muito contato com estrangeiros, aeroportos e tudo mais, mas era mais no começo era mais recomendação. Os estados adotaram uso obrigatório de uso de máscaras em meados de abril, alguns estados mais cedo, como o Acre e Roraima, adotaram o uso para toda a população, mas realmente para toda a população ali se encontrou para o fim de abril esse uso obrigatório para muitos estados, e teve alguns estados mais tardios, como Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, foram só em junho que adotaram essa medida como uso obrigatório de máscaras. No nível federal, a gente teve a lei de 2 de julho de 2020, só que muitas partes dela foram vetadas pelo presidente, partes importantes sobre o uso de máscaras, como obrigatoriedade do uso em estabelecimentos comerciais, em igrejas, em unidades prisionais também. Várias partes desses vetos afetam a eficácia da medida de máscaras. O Gilmar Mendes também levou essa parte de unidades prisionais em começo de agosto, e agora, algum tempo atrás, foram derrubados vários vetos, tornando a medida muito mais eficaz, mas muito tardiamente, já que só agora em agosto a gente teve realmente uma medida efetiva do uso de máscaras, né, a nível federal.
É, você lembrou de um dado muito importante, a gente inclusive destacou essa informação aqui no Jornal da USP, essa medida derrubando o veto sobre uma ação fundamental para o controle da pandemia, que é o uso da máscara, as campanhas, né, de conscientização, porque a gente sabe que mudança de comportamento é um negócio complicado, difícil, então você precisa repetir, precisa fazer campanha, precisa falar incansavelmente, precisa fiscalizar, precisa, às vezes, infelizmente, até punir para que essas medidas tragam resultado. Agora, essa questão da adoção da medida, Isabel, a fiscalização, que papel tem a fiscalização nesse processo? Acho que tem dois pontos importantes, a fiscalização e também uma política, digamos, orquestrada, né? Uma política que viesse de cima para baixo, que pudesse ter um peso importante como convencimento para a população.
Quando você tem uma ordem partindo de um órgão central, uma orientação central clara e eficaz, você tem uma facilidade muito maior na implementação do uso das máscaras, né? O que a gente teve no Brasil foi uma implementação extremamente fragmentada, como o Pedro mostrou, alguns estados começando ali em abril, outros estados começando mais tarde. A gente não teve uma ação centralizada partindo do governo federal até julho. Isso, então, é esperado que isso dificulte muito que a informação chegue nas pessoas e corretamente, como você falou, que é extremamente importante. E em termos de fiscalização, a gente não viu muita atuação, nem por parte dos estados, nem por parte do governo federal. Quando você tem a fiscalização, você tem um peso aí maior sobre o uso da máscara, então você, ou sobre qualquer outra medida que poderia ser feita. Mas o que a gente tem observado na realidade é uma deficiência da fiscalização em vários setores, várias medidas. Então, até desde o fechamento de espaços, desde da proibição de aglomerações até as máscaras.
Agora, Pedro, a gente sabe que, e acompanhou, e os especialistas têm dito, você tem a pandemia e você tem as epidemias locais, porque elas têm ritmos diferentes, né? Elas começaram por uma região, se espalharam, outros estados, algumas regiões tiveram um avanço da epidemia agora mais recentemente, nos últimos 2 meses. Então, você tem um ritmo da epidemia diferente. Isso, de alguma maneira, agora é a questão, se reflete nas medidas que foram tomadas pelos estados? Alguns se adiantaram, outros se atrasaram, alguns implementaram melhor, outros pior. E o uso da máscara foi apurado onde? Nas ruas, no transporte público? Como é que essa medida foi implementada pelos estados?
Quanto ao tempo da adoção das medidas, não necessariamente a adoção dessa medida se refletia no nível em que os estados estavam na pandemia. Alguns estados adotaram o uso, a Assembleia Legislativa foi a que tomou a iniciativa e lançou um projeto de lei que foi aprovado, mas alguns muito cedo, como Minas Gerais, que foi em abril, no começo de abril, a própria Assembleia Legislativa aprovou para esse uso de máscaras. Só que não há uma relação muito alta entre a data que foi adotada e o nível da epidemia no estado. Quanto a onde foi apurada essas coisas, foi mais... No começo era mais uma coisa de funcionários de estabelecimentos, né, usarem máscaras. Aí depois começou gradualmente, alguns estados começaram a adotar isso da lei, algo como em transporte público é obrigatório usar máscaras, estabelecimentos é obrigatório usar máscaras, e mais tarde veio algo geral, assim. Ao sair de casa, utilize uma máscara. Foi essa a gradação das medidas uhum. Em geral.
A gente teve um exemplo entre os estados, Pedro, alguém que tenha sido uma das melhores experiências, a experiência melhor sucedida nessa tentativa de transformar o distanciamento e o uso de máscaras como política mesmo de prevenção dessa pandemia?
Rio Grande do Norte, se eu não me engano, foi um estado exemplo nesse caso, porque ao mesmo tempo ele adotou política de máscaras e ele manteve um isolamento social efetivo. Mas teve alguns estados que o que foi feito em alguns estados foi que, ao mesmo tempo eles adotaram a política de máscaras, houve uma flexibilização das medidas de distanciamento social. Porque, tipo, a política de máscaras é uma medida efetiva, Só que ela não, sozinha, ela não vai ser a panaceia de todos os problemas. Ela precisa ser implementada junto com outras medidas de distanciamento social para realmente ser freada a pandemia.
É, talvez eu não tenha feito a pergunta da forma mais direta, que seria o uso de máscara em relação, por exemplo, ao ritmo de contaminação, né? O ritmo de crescimento do número de casos. Era nesse sentido também que eu estava pensando.
O que a gente tem visto, na verdade, como o Pedro falou, é que a maioria dos estados teve a adoção da política de máscaras generalizada, ou seja, pedindo para que toda a população usasse as máscaras, em contextos de flexibilização das medidas de distanciamento social. O que acontece aí é que a medida de máscaras, ela vem como se fosse uma moeda de troca. Então, espera-se que vamos flexibilizar, mas as pessoas não serão contaminadas porque elas estarão utilizando as máscaras. Isso é um problema no sentido de que as medidas que foram implementadas, elas faltam campanhas, falta informação, falta fiscalização, principalmente. Se você pensar, é uma coisa extremamente difícil e custosa você fazer uma fiscalização efetiva do uso de máscaras, né? A fiscalização já é deficiente em vários setores. Para o uso de máscaras, a gente acredita que seja assim muito, muito difícil que seja realizada uma fiscalização efetiva. O que acontece, então, é que a gente tem essa colocação das máscaras como uma medida de troca com a flexibilização, mas, ao mesmo tempo, políticas muito, muito deficientes de máscaras. Então, a gente tem a gente mantém o nível de contaminação das pessoas. As máscaras, elas não têm a efetividade que elas deveriam ter. Existem estimativas de que o uso de máscaras poderia salvar cerca de 25 mil vidas, coisas como números como esse. Só que não é uma coisa que a gente vai observar no Brasil, justamente porque as políticas não vêm acompanhadas de campanhas de informação, não vêm acompanhadas de fiscalização, não vêm e vêm acompanhadas de uma flexibilização que não tem contexto em muitos estados.
Esse dado que você deu, Isabel, é de uma universidade dos Estados Unidos, não é isso?
Exatamente, da Universidade de Washington. Para o Brasil, se a gente tivesse o uso de máscaras por 95% da população, a gente poderia impedir cerca de 25 mil mortes por conta do coronavírus, 1º de dezembro.
Claro que ela está num contexto de outras medidas. É isso que eles estão tentando explicar para a gente, né? Não é só o uso de máscara, mas ela é a primeira e talvez mais, né? É a primeira reação, é a reação mais imediata para você se proteger de uma doença que é transmitida pelo ar. Quer dizer, o uso de máscara que já é realidade, por exemplo, na Ásia, né? Lá eles lidam com isso com muita facilidade. Isso já faz parte do comportamento. Mais uma dúvida, Isabel, tem comparação do Brasil com outros países, vocês fizeram esse levantamento também, né? Comparar o uso de máscara.
Primeiro, acho que vale dizer que é muito difícil comparar países porque a
É.
gente tem momentos diferentes da pandemia, né?
Uhum.
Então, se a gente vai olhar, por exemplo, para a China, em abril, que a gente estava começando, eles estavam saindo. O que a gente observa, entretanto, no período que a gente registrou, que vai de março a agosto, é que em países, por exemplo, a China e a Índia, a gente tem níveis relativamente estáveis, de adesão ao uso de máscaras. Enquanto em outros países, como no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um acréscimo no número de pessoas que dizem estar usando máscaras, né? Aí eu levanto uma questão que deve ser considerada nessa análise, Roxane. Numa pesquisa publicada pelo Datafolha recentemente, 92% dos brasileiros afirmaram que usam máscaras. Mas, ao mesmo tempo, 52% dos mesmos entrevistados afirmaram que não observam esse comportamento nas pessoas ao seu redor. Então, aí a gente tem esse problema exatamente da fiscalização, né?
Agora, voltando para o Pedro e para essa realidade que é diferente, distinta nos estados, Pedro, inclusive, a gente teve um momento que foi ali o de maior avanço da epidemia, maior número de casos, né? Nesse momento, como é que estava a relação, uso de máscara, fiscalização, quer dizer, e o controle do avanço de casos da epidemia, né? Eu vejo aqui que tem um gráfico que vocês fizeram mostrando que os meses de abril e maio que caracterizam pela justamente isso que eu estou falando, a propagação acelerada das infecções, só que as estratégias eram muito distintas, como vocês já bem destacaram aqui, entre endurecimento e flexibilização de medidas, né?
Assim, alguns estados, todos os estados estavam em momentos de fim da pandemia, alguns estavam em risco baixo, outros estados estavam em moderado baixo. A maior parte dos estados pioraram desde adotaram a medida de máscara, mas não por um motivo de dar a medida de máscara em si, mas sim porque estados como Rio Grande do Sul, em 10 de maio, começou uma flexibilização da medida de distanciamento, ao mesmo tempo e adotou as máscaras. Essa flexibilização e o avanço da pandemia não foi freado totalmente por causa disso, porque a medida em si não vai salvar o Estado se ele não manteve as outras de um social. Mas, no geral, todos os Estados estão no nível ruim de taxa de risco, né? E além de não haver uma fiscalização correta, como a Isabel mencionou, não há conscientização do uso correto das máscaras, eles flexibilizaram. Se você abre o comércio, você força os trabalhadores voltarem ao trabalho, só a máscara não vai garantir a segurança deles no transporte público lotado, muitas vezes. Tem todas essas características que não vão permitir que a política de máscaras seja tão efetiva quanto ela poderia ser.
Acho que essa é a principal conclusão, sem dúvida, para a gente concluir, Isabel. Ou seja, nós tivemos uma medida que outros países tiveram, no momento até de aceleração de casos, mas como veio também a flexibilização, o relaxamento também no uso, a preocupação, né, com o uso da máscara, uma medida que poderia ter tido um impacto enorme, teve um impacto reduzido em função de todas essas faltas de coordenação de políticas, não é? Talvez essa seja a principal conclusão.
Exatamente isso. A gente tem as máscaras são uma política que já foi provada eficiente em outros contextos, mas infelizmente a gente tem esse contexto da flexibilização em vários estados e da falta de organização e de uma orientação central. E acho que campanhas de informação para que as pessoas possam usar essa medida da forma mais correta.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação dos pesquisadores Isabel Costa Rosa Zilander e Pedro Schmaus, pesquisadores da Rede Solidária de Pesquisa e alunos do Departamento de Ciência Política da FEFELECHE, por trazer, né, as reflexões, os resultados desta nota técnica 21, trabalho que a gente vem apresentando semanalmente para você, ouvinte aqui do Jornal da USP no Ar. Muito obrigada, Isabel.
Obrigada, Roxane. Obrigada pelo espaço e pela discussão.
Valeu, Pedro. Até a próxima.
Obrigado a você, Roxane. Até mais.